O que a imprensa tem aqui no sul? Olha que beleza. Olha
é uma aí, coxinha enorme, rapaz.
Acabaram de trazer aqui, ó. Olha que beleza. Olha só.
Pega uma aí, parte, você consegue abrir ela pra...
É impossível comer duas coxinhas nessa daí,
mano. Essa coxinha tá me lembrando do meu amigo Gabi Madi. Alô, Gabi! O Elias. O Mando Vila abre. Essa coxinha é bonita, hein? Mas por que vocês cortaram a cena? Vou descrever pra quem tá no rádio.
Olha lá. Olha aqui.
Dá pra... Caiu o sinal? Olha, abre ela.
Não, tá aqui, ó. Tá aqui, ó.
Dá uma mordida aí pra gente ver ao vivo. Fazer bastante raiva aqui. Não é serrote não, palhaço. Eu quero ver apenas ali a mordida do Pansieri.
Agarrar tudo no aparelho dele, cafezinho. Não vai querer não.
Ah, ele usa aparelho, não vai dar pra morder a cor. Ah, ficou de boca cheia, você parou de falar.
Pera aí, ó.
Deixa eu ver, morde aí, Pansieri. Olha. Rapaz. Ah, você começa a coxinha pelo...
Ah, o tamanho dessa coxinha.
Isso é um dilema, ó, pra você ver. Eu vou parar de analisar o pós-jogo do Cruzeiro, porque é o seguinte, é um dilema. O Pansieri começou a coxinha pelo bico. Eu nunca começo, eu começo pelo recheio. Entendeu?
Olha só.
Essa massa eu deixo só pro final.
Olha só,
a
olha só.
Estratégia, claro, você vai comer massa, né? Comeu só a massa. Ah, cala a boca. Vamos falar de Cruzeiro aqui. Você me chamou pra mostrar coxinha, ô fila da mãe. Você interrompeu o meu gol aqui pra ficar me mostrando coxinha. Ah, eu quero. Alô, Gabi Madi, Elias. Grande abraço a todos. Que BH tá umas coxinhas boas também, viu? Meia-noite, 14 minutos. Precisando de transporte público na madrugada, olha aí. Pra quem vai sair do serviço agora, como nós da Itatiaia, daqui a pouquinho. Vai de madrugão. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo aqui, o trabalho não para. Bora ouvir o gol do Cruzeiro. Ah, Cruzeiro ganhou, Cruzeiro ganhou. Grande vitória do Cruzeirão. E o Hugo Sérgio, o narrador que é nosso. Gol do Matheus Pereira, gelado, gelado. Do MP10 e o gol do Cruzeirão.
Hugo Sérgio! Hugo Sérgio!
Toca no gol, a batida e o gol! É nosso! Gol! É nosso! Gelado! Gelado, Matheus Pereira, sensacional, me arrebata de emoção, cabuloso, um gol com estilo, com categoria, valeu a luta, com 20 jogados no segundo tempo, bota a pressão, anotou a placa, tá cedo ou já pode, no fundo do gol gelado, Matheus Pereira com 20 desse segundo tempo, chegou chapando um belo gol, arrepia Cruzeiro, sensacional, espetacular, eu estou embriagado de emoção, na frente o cabuloso aqui no sul do Brasil, Matheus Pereira chapou, que gol, bate forte o coração celeste, 1-0 é nosso, é pra quem tem coração de titânio, bota a pressão, ô Rubens!
Nação Azul, como é bom ter dois jogadores que pensam o jogo, que ficaram de fora do último jogo, que nesse jogo, na fria Curitiba, nada melhor para um palco onde aparece Matheus Pereira e a sua frieza de canhoto para canhoto, de quem conhece para quem conhece, Gerson Pereira, marca do pênalti, ele chega chapando cruelmente no canto baixo do Pedro, lá dentro, fantástico Cruzeiro 1-0.
É, fantástico, Rubens Júnior, Cruzeiro ganhou, Lincoln Coimbra tá aqui no YouTube, o Matheus Felipe também, o Eberson Carvalho, tá todo mundo interagindo ao vivo no YouTube, no Itatiaia Esporte, o Maurinho Sá também ligado conosco, feliz da vida, ô Thiago, bem que se avisou, hoje não, hein, coxa, hoje não, Curitiba, cimento CSN mais que forte é fortaço, nós ouvimos ainda há pouco o Arthur Jorge para Sete Cabete, o técnico do Cruzeiro falando no pós-jogo da Itatiaia. Sete Cabete, proibido para menores de 18 anos, Ministério da Fazenda adverte, apostar pode causar dependência, portarias PA/MF, fevereiro de 2025. O Emerson Pansieri, Vou com a galera aqui ou você já tem zona mista ou pelo menos uma parcial de quem fala e quando vai falar jogador do Cruzeiro, hein, Pansy?
Ô, Tiagão, o Bruno vai trazer. O Bruno vai trazer jogador.
Você tá com a boca cheia de coxinha ainda,
o Matheus Pereira. É, eu tinha que terminar a coxinha aqui, né?
Então ele comeu mais de uma.
Não tem condição, cara.
Ele comeu mais de uma.
O cara abandonou o jogo. Pra... Ah, pelo amor
não.
de Deus.
Não, aqui. Eu vou colocar a câmera em mim aqui, ó.
Não, daqui a pouco.
Olha só.
Não vai falar de boca cheia.
Aqui, ó. Ó, tá tudo certinho aqui, ó. Ó. Tô bem. O William e Matheus Pereira daqui a pouco. Vai com a galera aí. E a gente registra daqui a pouco a zona mista que vai acontecer aqui mesmo na sala de entrevista coletiva. Vamos registrar aqui na Itatiaia. Tiagão.
Boca cheia. Ah, Pansieri, te cataço. Meia-noite, 18 minutos. É hora de ouvir a galera. A Itatiaia sempre lado a lado com o torcedor. Não importando a cor da sua camisa. Microfone da Itatiaia. E também no WhatsApp, 996519657. Com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte, sempre jogando pra cima, galera. De 450 novos ônibus foram integrados ao transporte municipal de BH em um ano. É a frota mais nova entre as capitais do Brasil. É trabalho da prefeitura que não para. Vamos ouvir o torcedor, você que nos prestigia na Itatiaia. É hora de prestigiar você também. Fala comigo, seu nome e seu bairro.
Boa noite, Thiago. É o Matheus de Divinópolis. Cabuloso, 1-0, 3 pontos. Vamos em frente, né? Segue o jogo.
Segue o jogo, Mateusão. Um abraço pra você em Divinópolis. E aí, Itatiaia, ouvindo a galera, Cruzeiro ganhou. Cruzeiro fez 1-0 fora de casa pra cima do Coritiba. Seu nome e seu bairro.
Boa noite, Thiago Reis. Aqui é o Paulo de Pará, de Minas. Brilhante vitória do Cruzeiro hoje. Jogo sempre difícil no Couto Pereira. Mais uma vez, uma bela atuação do Gerson. Mas o MP10, infelizmente... Hoje foi a prova que precisamos de reposições. Agora, recuperar em casa, Mineirão lotado, no dia 9, Dia dos Pais. É isso aí. Um abraço, Itatiaia.
Um abraço, Paulo. Muito obrigado pela audiência. O Ale, quando ele fala em reposição, imagino que ele está se referindo a Gerson e Matheus Pereira, que voltaram hoje e não estiveram no último jogo. Mas, cara, como é que você vai ter 4 jogadores do nível de Matheus Pereira e Gerson no meio campo? Eu repito, Leonardo Jardim... Ontem, quando o Flamengo empatou com o Internacional, aquele monte de peça que ele tem, ele falou que ainda falta jogador pra quebrar linha, pra dar assistência, que ele só tem o Arrascaeta. O Flamengo, com aquele tanto de jogador, o Jardim tá reclamando. Não é fácil, né, Ale?
Você sabe que tem muita gente reclamando que falta treinador, né, pro Flamengo, né? Muita gente reclamando, com saudade, inclusive, do Felipe Luiz, mas aqui vai, já que você tocou nesse assunto, eu não gosto muito de falar... Mas vai minha solidariedade pro Léo Jardim, chupa Léo Jardim, porque não tem palavra, evidentemente, pelo jeito não tem tanto talento, e porque não deu o dinheiro do Pedrinho também, da multa que se vagabundo. Bom, é o seguinte, não tem, ô Tiagão, não tem, mas não tem nenhum time do mundo. O que o torcedor tem que torcer bastante, claro que eles não vão jogar todos os jogos do Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Mas quando um não tiver disponível, tiver ali sobrecarregado ou suspenso, ou enfim, não tiver à disposição, só faltar um, né? Os dois juntos é que não pode. Porque se de repente você faz um meio campo ali com Lucas Romero, Mateuzinho e Gerson, ok. Se você faz um meio campo com Lucas Romero, com o Mateuzinho e o Matheus Pereira, você se vira, não é o ideal, não é. A mesma coisa que a dupla junto, mas você tem qualidade, evidentemente, né? Mas quando não tem os dois, e na ocasião, e a gente falou muito disso antes do jogo, né? O Guerreiro também, com o Arthur Jorge, que é excelente treinador, fazendo escolhas que não deram certo, evidentemente, botando ele fez meio campo com o Lucas Romero, com o Mateuzinho e com o Bruno Rodrigues de meia. O Bruno Rodrigues está com dificuldade de jogar na dele, que é pelo lado do campo, de meia. Para jogar com 3 atacantes, então as coisas não funcionaram e não funcionaram mesmo contra o Botafogo, e a gente viu a diferença, como disse o torcedor, viu a diferença hoje. Mas quando não jogar um, pelo menos você ter o outro, já alivia a dor, né, ô Tiagão?
É, já ameniza, mas, ô Fabrício, você falava do gosto, né, de ver o Gerson e o Matheus Pereira no mais alto nível. Infelizmente, para o futebol brasileiro, é cada vez mais escasso você ver jogadores desse nível atuando aqui, né? Somando em condições. Então, privilégio do Cruzeiro pelo investimento que fez o Pedro Lourenço, pelo investimento que fez a SAF do Cruzeiro, ter dois jogadores desse nível. Aí você quer um terceiro, um quarto, um quinto, fica complicado, né?
Ah, fica complicado. E assim, montar de uma temporada para outra, né? Isso exige um gasto absurdo, né? Até futuramente, quem sabe, pode ter, você montar um grande elenco igual tem o Flamengo, né, com grandes jogadores também, mas isso leva um tempo, né? O Flamengo não montou esse elenco em duas, três temporadas, né? Estão aí praticamente
quase... Desde 2019, né? Quando ganha a Libertadores ali. Que
começaram a montar, né? Aquele timão e aí...
Lá vai 7 anos, quase 8.
Então, acho que demora, acho que o Cruzeiro tá no caminho certo e é isso, quando eles estão, quando falta um, o outro consegue manter o mesmo padrão de jogo, mas quando tá sem os dois, o Cruzeiro muda o estilo de jogo, entendeu? Fica um jogo reativo, fica um jogo...
Mas você acha que tem que montar uma estratégia pra isso, então? Pra quando não tiver um ou outro, quando não tiver os dois, ter uma estratégia específica pra suprir a ausência deles?
Eu acho que não, acho que aí é se virar mesmo, sabe o se vira nos 30?
Mas mantém o esquema de jogo?
Não, aí eu acho que pode mudar. Eu acho que, de repente, aí tem que se reinventar e fazer um jogo diferente, de repente baixar suas linhas, jogar num contra-ataque, porque com eles faz total diferença, o adversário sente, cara. Bom, uma coisa é eu jogar contra o Gerson e o Matheus Pereira, outra coisa é jogar contra o Bruno Rodrigues no meio e tal, o automaticamente você já recebe, eles já se impõem, você já tem o respeito, cara. Você já fica mais postado, você não vai seco. Isso faz parte do futebol, o cara vai se impondo, vai criando respeito e os adversários vão automaticamente, né, respeitando mais e porque os caras são diferentes. Se você demole, os caras conseguem achar uma jogada diferente, leitura diferente que eles têm, eles enxergam o futebol de uma forma assim muito peculiar, né, e fora da média, né.
É diferente, né? O cara é diferente, por isso custa mais caro, por isso ganham mais, porque de fato são muito bons. Olha, em BH, gente, todas as crianças de 4 e 5 anos estão na escola. Trabalho da Prefeitura de Belo Horizonte, que não para. A gente também não para de ouvir o torcedor, quero ouvir a galera. Cruzeiro ganhou do Curitiba. 1-0, fala comigo, seu nome e seu bairro.
Boa noite, Thiago Reis, aqui é Ivan de Pedro Leopoldo, da Zero. Depois de uma vitória espetacular dessa, vai tomar um latão.
Tá meio tarde, né, Ivan?
Você inventa as coisas, Thiago. O povo quer tudo falar, tá vendo? Ah, não, mas dá pra tomar uma, dá.
Dá? Dá. Você hoje vai, depois aqui, chega em casa, dá
pra tomar. Não pode estar muito gelada, né, mas...
É, pra cuidar da garganta?
É.
Você vai tomar o quê?
Ah, não tiver lá, não é médico.
Latão!
Tiver um latão, melhor um latão. Não tiver, vai uma cachaçinha, um esquisinho.
Campari,
tô sem, rapaz. Campari faz foto.
Vou te arrumar. 12:26, pós-jogo da Itatiaia. Alegria, Cruzeiro ganhou. Tamo ouvindo a galera. Um abraço pra você e Pedro Leopoldo. Tá certo, é justo. O Ale Oliveira, você tem uma frase, né? O fígado não sabe, não tem fuso horário, não, né, Ale?
Não tem calendário, né? O fígado não tem calendário, tem relógio de ponto. Agora, você sabe que eu gosto muito do Guerreiro, né? O Fabrício Guerreiro é um ídolo que eu tenho aqui, um amigo e tal.
Ah, velho.
Mas ele tá tomando muito vinho, qualquer dia nasce um pé de uva na barriga desse rapaz. Ele precisa dar uma segurada aí, pelo amor de Deus, o Guerreiro, nós precisamos de você, hein, nego?
Não, mas falaram aí, eu li que é bom um cálicezinho.
Não, né? Cálice sim, taninho, mas ele tá tomando uns 3 garrafão aí já fica um pouquinho de loucura, né?
Ai, vamos voltar pra Cruzeiro e Curitiba, o papo etílico, é o latão, é o vinho, vai curtindo que o Cruzeiro ganhou, grande vitória. E afinal de contas, quer saber também? Sextou, né, gente? Já estamos na sexta. Ó,
oh, já?
É, caramba, lá. 12:27, estão 27 minutos da sexta-feira.
Eita, nós.
Hoje tem.
Mais tarde eu vou pra casa ainda escutando Gutenberg, filho.
Ai, Tatiana,
não tem como chegar em casa e tomar uma.
Música boa.
Não, e a patroa dele já dormiu. Esse horário é o melhor. Aí hoje ele fala.
Mas ele fala isso, ela manda o WhatsApp e corta ele.
Hoje vai ter alta Paola Oliveira.
Vamos ouvir a galera que o Cruzeiro ganhou e na sequência da nossa jornada, o Gutenberg. Que tá ali já preparadinho com aquelas músicas boas, ele que é do bairro de Cipotânia, BQ Barbacena, City Barbacena, querida. Seu nome e seu bairro?
Fala, Tiagão, boa noite. É o Edilson aqui de Mococa, São Paulo. Gostei bastante do jogo do Cruzeiro hoje. Poderia ter feito mais gol, mas tá bom. O importante foi a batalha e ganhar os 3 pontos. E vamos pra cima, vamos subir na tabela.
Bora! Um abraço pra você também, Edilson, em Mococa e a Itatiaia no Brasil inteiro. Fabrício, muita gente cobra isso, né? O Hugo mesmo, no comentário dele final, falou das chances que o Cruzeiro acaba desperdiçando e que isso, uma vez ou outra, pode fazer falta, né? É questão de treinamento, às vezes de um cuidado maior na finalização pra não desperdiçar, pra converter mais chances.
É treinamento, isso aí é treinamento, é concentração, é sabendo que esses jogos são difíceis demais aparecer uma, duas, três oportunidades. A não ser quando o Neyzer tá em campo, né? É que esse aí chama oportunidade, viu? Aí, mas aí não consegue colocar a bola pra dentro. Ô, Thiago, mas eu acho que foi muito pelo jogo do Cruzeiro e o Curitiba se defende bem. Sabe, ele chega ali, ele dá a bola pro Cruzeiro, aquela hora a gente falou...
O Curitiba é um time organizado.
No primeiro tempo, a gente tava vendo lá, eu tava acompanhando aqui os números pelo SofScore, né? SofScore aí tava no 64%, 36% pro Cruzeiro, você viu da TV, né? E isso. Aí realmente tava 60...
A 30.
É, e aí... 60-40, é o Casagrande. 60-40. E 265 passes, 148. Só que o Cruzeiro, o número de finalização tava praticamente igual. Tava... No que você viu, tava 8 e 7.
Isso.
Quase igual, então, sabe assim? É, o Curitiba tava sendo,
aliás,
mais perigoso.
No gol idêntico, 2-2. Finalização no gol. Vai, Pansieri.
Vamos lá? Pra gente fazer o registro aqui com o William. Vamos lá. Lateral direito do Cruzeiro. E falar lateral esquerdo é brincadeira. Lateral direito, Will da Latera. Como assim? Eu chamo. Vamos lá? Vamos ouvir então o William. Vamos fazer esse registro com o jogador do Cruzeiro.
Sabendo vencer um duelo importante, você também tendo uma boa atuação, como que vocês avaliaram aí esses 3 pontos aí fundamentais depois de um vacilo ali contra o Botafogo?
Muito importante voltar a vencer. Cruzeiro, com a camisa que tem, não pode perder 2 partidas, principalmente porque a gente quer lutar por a parte de cima da tabela, então a gente sabia que hoje ia ser um jogo muito difícil, um jogo que às vezes engana, parece que a gente tem o controle do jogo e em algum momento eles têm uma jogada, alguma coisa, fazem um gol, então a gente conseguiu controlar o jogo praticamente inteiro, conseguiu fazer o gol e os 3 pontos que eram mais importantes.
Foi um jogo muito aguerrido, de muita luta, de muita disputa, não dava para dar espaço, né? Porque o Curitiba estava esperando, né? Um erro do Cruzeiro para tentar fazer aquela pressão, contando também com a torcida.
Verdade, a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, um jogo de muita luta, sabia que no final, principalmente ali, a gente da defesa, principalmente conversamos e sabíamos que ia ter muita bola aérea, sabia que a gente ia ter que lutar até o final e graças a Deus a gente conseguiu fazer um jogo coletivo muito bom e ia continuar assim, aprimorar o que a gente precisa para que outros jogos a gente não venha a sofrer o que a gente sofreu hoje.
William, queria que você falasse pra gente, virando a chavinha, falando um pouco pra frente, o Cruzeiro tem um mês decisivo. Tem dois mata-matas, Copa do Brasil, Libertadores. Como que vocês estão encarando esse mês, além disso, Brasileirão também? Como que vocês estão conversando sobre isso?
Na verdade, a gente sabe que jogar no Cruzeiro é estar preparado para esses momentos. A gente tenta pensar no próximo jogo. Agora a gente já está pensando na Chapecoense. A gente sabe que é um jogo muito importante. A gente precisa fazer uma grande partida. E aí depois a gente vai pensar nos outros jogos, porque realmente é um mês muito importante e a gente tem que estar preparado para todos os jogos, mas pensando sempre no próximo.
Você hoje jogou muito bem, recebeu muitos elogios, enfim. E queria saber como é que você está agora, né? A cabeça está mais tranquila, né? O filho está bem, está em casa. E o quanto isso, né, te afetou, porque muitos torcedores não sabiam e depois que a turma começou a descobrir o que era e viu que é de fato muito complicado exercer sua profissão, né, com aquela preocupação toda.
Eu nunca falei isso, até porque quando a gente abre, a gente... claro que tem pessoas muito, muito boas que acabam falando coisas boas pra gente, mas também tem pessoas ruins, então a gente acaba não... nós jogadores ficamos com medo de abrir nossa vida pessoal, mas realmente passei um momento muito complicado com meu filho, pra falar tudo o que aconteceu demoraria muito tempo, mas graças a Deus a gente venceu, depois de muito tempo, praticamente de 2 meses e alguns dias no hospital, e onde eu tive bastante tempo para pensar também e estar com ele, então eu fico muito feliz que ele está bem, está em casa, Está muito melhor do que ele estava antes, então isso dá uma tranquilidade a mais. Acho que todo pai sentiria isso, então agora eu estou aliviado, estou feliz. Estou em casa e logo, logo ele vai estar aqui também, vai ir nos jogos. E vou agradecer pessoalmente a torcida com ele, porque todo mundo mandou muita mensagem, apoiou, então fiquei muito feliz.
Hoje o Cruzeiro, claro, a rodada não está completa, teve o playoff de Sul-Americana no meio de semana, mas está a 4 pontos do G4 do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, esse mês tem Copas, tem outros objetivos do Cruzeiro, mas dá para sonhar em chegar no G4 do Brasileirão?
Acho que é um objetivo, né? A gente, como eu falei, o tamanho do Cruzeiro, a gente tem que estar brigando sempre na parte de cima da tabela. Óbvio que a gente tem que pensar jogo a jogo, todos os jogos são muito difíceis no campeonato, então é pensar em vencer, pontuar todos os jogos e tenho certeza que no final a gente vai estar brigando lá em cima.
William, essa sequência que você volta a ter, né? Teve alguma conversa especial com o Arthur? Você já viveu um grande momento aqui no Cruzeiro, oscilou, continuou trabalhando e a gente sabe que teve muita procura, né, pelo fim do contrato na temporada se encerrando. Como que foi? Como que você trabalha isso? Como que está a sua mente também para ser aquele jogador que o torcedor ele sempre confiou em outros momentos aqui no Cruzeiro?
Não teve muita conversa, não. Eu acho que eu estou trabalhando muito bem, estou com a cabeça boa, estou no dia a dia, estou me esforçando bastante. E mesmo quando não jogo, tento ajudar meus companheiros, às vezes falando alguma coisa ou tá ali só para ajudar, conversar pela experiência que também eu já tenho já. Mas tô feliz, cara, tô feliz. Fiquei feliz hoje por estar em campo. Meus companheiros já tiveram muito tempo que não jogaram e eu joguei muitos jogos. Então respeitei também todas as decisões do treinador. Mas tô trabalhando no dia a dia, me esforçando, porque a gente sabe quando a gente não tá bem. E muitas vezes a gente tem que parar, pensar, dar um passinho para trás. E hoje, trabalhando bastante, consegui fazer uma boa partida. Então é continuar assim para dar alegria pro torcedor.
William, nessa linha de contrato ainda, né? A gente sabe que termina no fim do ano. O que passa na sua cabeça? É permanecer, é continuar aqui no Cruzeiro, desempenhar mais o papel? O que você pensa e o quanto esse segundo semestre, até na pergunta que o Samuel te fez, ele vai ser fundamental para pensar nesse futuro que está batendo a porta aí?
Cara, é muito importante, principalmente poder atuar, poder estar mostrando pro torcedor que eu tô com a cabeça boa, que eu tô feliz, que eu tô me sentindo em casa, sempre me senti. Eu acho que é bom, esse segundo semestre vai ser importante para mim. E, cara, questão de contrato, eu tô muito tranquilo. Tanto o Pedrinho quanto o Pedrinho Júnior sabem que eu me sinto muito bem aqui, que eu tô em casa. Sempre fiz de tudo, sempre me esforcei pelo Cruzeiro e não vai mudar. Dezembro falta bastante tempo ainda e tenho certeza que a gente vai conversar até lá.
Muito bem.
Beleza, esse é o William falando com a gente aqui. O William, ele que passou esse drama aí com o Pedrinho, né, o filho dele, lá no Sul, mas graças a Deus, já em casa, já falando aqui com a gente também, o atleta que teve essa oportunidade hoje, especialmente com a baixa do Fagner, o Fagner suspenso, mas o Fagner retorna para o duelo contra a Chapecoense, né? Inclusive o Fagner se junta ao grupo amanhã. A informação é que o Fagner já se junta ao grupo do Cruzeiro amanhã aqui em Curitiba. O Cruzeiro vai treinar aqui em Curitiba nesta sexta, vai treinar também no sábado à tarde, parte e voo fretado rumo a Chapecó. Tiagão,
vamos ter outros jogadores ou ficamos apenas no William Pance?
Vamos ter mais jogador, é o Pereira, Matheus Pereira vai falar também.
Temos que ouvir o gelado no pós-jogo da Itatiaia para Sete Cabete, hein? Para você se divertir, palpitar, Sete Cabete. Lembrando, proibido para menores de 18 anos. Ministério da Fazenda adverte: apostar pode causar dependência. Portarias PA/MF 3222, fevereiro de 25. Olha, o William fez um bom jogo. Eu acho o William muito bom jogador tecnicamente. Eu falava com o Fabrício aqui, se você pegar na ponta do lápis aí, dos 10 primeiros da Série A, Flamengo tem o Varela, que é um lateral bom para regular, o Royal eu acho bem fraquinho, aliás a torcida do Flamengo também acha, né, o Emerson Royal não gosta, e o Palmeiras tem o Giai, você vê que o Fluminense tem o Samuel e o Guga, que saiu outro dia aqui escorraçado do Atlético. O Cruzeiro tem o Fagner que é absoluto, e o William que pode, tecnicamente tem qualidade, pode voltar a crescer, não, Ale?
Eu não desisto do William, não. Acho que ele tem um potencial gigantesco, já não desistiria pela trajetória, pelo caminho dele no Cruzeiro, que é bem interessante, mas principalmente pela carência na posição. Você está tentando achar laterais no Campeonato Brasileiro, mas você pode estender essa conversa para a seleção, né? Nós não temos lateral na seleção brasileira, né? A gente jogou com um lateral direito, que é um zagueiro reserva do Flamengo, né? E isso quando, não vou falar do nosso italianão lá, que inventou o Ibanez na estreia contra o Marrocos. Então a gente não tem lateral. Eu acho que não tem nem direito, não tem esquerdo também. São poucas as opções e por isso que eu sempre levo em consideração como é que está o mercado. Então você ter no mercado duas opções como essas para a direita, eu acho que está muito bem servido. Está muito bem servido. E na lateral esquerda, eu sempre disse aqui, né, que o PEC eu acho melhor tecnicamente do que o Christian. Acho mais rico, mais valioso, embora respeite muito o trabalho do Christian, o trabalho tático. É um bom jogador e tal, mas acho que o PEC é mais técnico. Mas no caso do Kaique, não tem substituto. Vamos supor que o Pedrinho falasse assim, não, eu vou fazer o maior esforço do mundo para trazer um lateral esquerdo. Não vai trazer. Do nível do Kaique, você não vai trazer. Porque daí você tem que ir para a seleção, alguma seleção europeia aí para ir buscar. E mesmo assim você vai ter dificuldade. Mas por isso que eu disse que o Rojas, que está chegando agora, que está se adaptando, eu acho que ele ainda tem condição de cumprir a missão. Vai ser um Kaique? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas o mercado, ele tá assim, muito limitado, tanto na direita como na esquerda, então acho que é importante a gente colocar isso tudo dentro do contexto na hora de avaliar esses jogadores que atuam pelas laterais, né, Tiagão?
Ô Fabrício, você além de ídolo da torcida do Cruzeiro, por muito tempo frequentou a arquibancada do Mineirão, a arquibancada do Cruzeiro, e uma parte da torcida veio criando um ranço do William. Eu me lembro de alguns episódios, aquele gol, o pênalti que ele perde contra o América numa semifinal de Campeonato Mineiro, aí a torcida, fizeram aquele negócio de protesto, boneco, não sei o quê, porta da Toca da Raposa, alguns lances, hoje mesmo, né, às vezes ele parece dar uma desligada do jogo ali, dá não sei se é um excesso de confiança, ele vai tentar alguma coisa diferente, quando poderia fazer o simples, até pela qualidade que tem. O que você sente da torcida, de modo geral, em relação ao William?
Ah, o que eu vejo, o William, ele consegue transparecer muito o que acontece, as coisas que acontecem fora de campo, né? A gente sabe quando ele chegou aí, ele teve uns relacionamentos, terminou relacionamento, e é muito difícil o jogador que por isso que pro jogador geralmente tem que estar tudo muito em paz, tudo certinho fora, porque às vezes lá dentro você não consegue esconder. E às vezes ele transparece essa raiva, essa chateação, algumas vezes, né, ele quis ser negociado aí, né, por exemplo, que saiu aí, que algumas coisas... aí a torcida ficou chateada.
Teve aquele lance do Internacional,
teve,
né?
Lá, que ele foi lá, e ele com um contrato vigente aqui, isso aqui. Se eu achar uma falta de respeito ir lá e cantar hino do clube, não sei o quê, sabe? Quem paga o contrato dele é o Cruzeiro, então a torcida fica chateada. E alguns episódios ano passado, tipo, mas aí tem relacionamento com... tá em relação ao filho, sabe? Aqueles pontapé que ele deu, foi expulso ali do nada, deixou o Cruzeiro na mão, mas aí você tá irritado, né, cara? Você tá preocupado. Cabeça então ruim, né? A paciência não, ela fica limitada, mas é um excelente jogador, cara, ele tem potencial, chegou na seleção brasileira, vestindo a camisa do Cruzeiro, se tiver cabeça de novo, focar, é um baita lateral, cara.
O Giba Pastel tá nos acompanhando e o Adilson, tá lembrando aqui o Adilson Melo, que vocês não vão falar do Cauã? Tem o Cauã pras duas ainda, Fabrício?
Cauã tem, mas é assim, é um menininho que tá novo ainda, eu acho que tem entrado muito bem, inclusive na esquerda, né, pé trocado ali, ele tá indo muito bem, lateral direito, é um jogador bem mais ofensivo. O Christian, o William também é ofensivo, mas pela experiência que tem, já consegue lidar um pouco melhor na marcação. O Moraes, ele tem um pouco de dificuldade na marcação, isso é normal para a idade, vai amadurecer, e é um lugar que o treinador tem que sentir muita confiança, né? O treinador, principalmente na parte defensiva desse atleta, porque aonde tá os melhores jogadores hoje em dia é ali, é nos beirada e é ali que tudo acontece. Então, é uma parte que eles têm que aprimorar bem, que é o Kaique fazia muito bem isso, o Fagner é titular, porque faz muito bem isso, que é a parte defensiva primeiro, depois o ataque.
É isso, Cimento CSN, gente, mais que forte é fortaço. Vamos voltar a ouvir a galera? Vamos voltar com mais áudios da galera. Seu nome e seu bairro, por quê? Porque o Cruzeiro ganhou, Cruzeiro fez 1-0 pra cima do Coritiba. Fala comigo, seu nome e seu bairro.
Boa noite, seu nome, seu bairro. Aqui sou eu, Denisiene, de São José do Goiabal. O cabuloso Thiago jogou bem, venceu. Mas precisamos de reforço, porque para encarar o Flamengo, com esse ataque aí, tá devagar, viu, Thiago? Abraço, seu nome, seu bairro.
Outro, Denisiene, nome diferente, rapaz. Ô, Denisiene, você é diferente. Mamãe, papai criativos aí no Goiabal. Agora vai com isso aí, né? É o que tem, não adianta ficar... Olha, não adianta ficar fazendo muita esperança aí de reforço, porque o jogo, gente, entre Cruzeiro e Flamengo é sem ser na próxima quarta, a outra já tá batendo a porta, Lê.
É, embora o Flamengo, se você pegar as últimas 6 rodadas do Campeonato Brasileiro, só tem 2 vitórias. O Palmeiras vai abrindo uma vantagem, o time não tá jogando bem, mas evidentemente que o Flamengo tem o melhor, na minha opinião, né, o melhor elenco do futebol sul-americano. Então não é uma tarefa simples. O que eu acho que pode acontecer é, para esse confronto contra o Flamengo, talvez o Arthur Jorge faça ali uma mudança que eu considero importante. Por quê? Ele tem o Arroyo como um jogador mais agudo ali pelo lado do campo. Ele não tem os preferidos dele, ele não tem mais, né? Não tem o Sinisterra, não tem o Peck, já não tinha o Christian. Então ele não tem dificuldade para montar esse ataque com 3. Que é o que ele gosta, que é o que ele fez hoje, né? Então, eu acho que para você pegar uma equipe do Flamengo, não que você vai ficar defensivo, que você vai ficar com medo do Flamengo, nada disso. Mas você tem que ter estratégia, tem que ter inteligência para jogar. Então, ao invés de jogar com 3 atacantes, já que ele está com dificuldade para montar 3 jogadores nesse setor, talvez mais um jogador de meio campo fosse importante, né? Porque você está enfrentando a melhor equipe da América do Sul. Então, acho que você tem que pensar nesse aspecto, mas nenhuma novidade. Agora, do que você tem no seu elenco, pode ser que ele arme esse time, e eu estou falando aí principalmente do Mateuzinho, para fazer essa composição de meio campo, povoar mais esse meio campo, qualificar mais esse meio campo, porque evidentemente que você não está enfrentando qualquer adversário. Claro que o Cruzeiro pode ganhar, e já provou isso em várias oportunidades, mas de qualquer maneira você tem que entender contra quem você vai jogar. E seria a minha escolha mais um jogador de meio campo para esse confronto de Libertadores, viu, Tiagão?
Ô Fabrício, 12:45 marcou o sinal eletrônico da Itatiaia. Você sabe que, acho que já te contei essa história, você quando chegou a Belo Horizonte, você tinha, sei lá, 1 ano de Cruzeiro. Você me chamou num canto na Toca da Raposa. Ô, careca, vem cá. Falei, pronto, lá vem. Vai reclamar de alguma coisa, alguma pergunta que eu fiz. E, cara, eu adoro ouvir a Itatiaia. Por que é aquele sinalzinho que fica apitando? Eu falei, é o sinal, cara, de 15 em 15 minutos, que é uma maneira de registrar a hora, vocês sabem. Caraca, é isso? Falei, é. Aí você, pô, legal, inteligente isso, né? Inteligente. Seu primeiro ano aqui, obviamente você não vai lembrar disso, depois a gente já te entrevistou umas 50 mil vezes, mas a hora que você me chamou no canto, eu fiquei branquinho, filho. Falei, nossa senhora, o volantão vai me partir no meio ali agora. Eu falei, o que foi?
A sorte que eu não tinha escutado você me cornetar, então o dia que eu escutei, você não.
Não,
cornetando. Mas eu sempre escutava, porque eu morava aqui no Funcionários, né? Então, como eu saía muito tarde da toca, assim, geralmente eu vim escutando. Ou na hora do almoço, né? Também já saía na hora
do horário. Rádio Esportes.
Sempre vi isso, por isso que eu sempre gostei, cara, de estar sempre antenado, sabe? Sempre saber o que estão falando, saber
acompanhar.
Até
acompanhar. É. Mas eu te confesso que eu achei que você ia me dar uma rachada. O sinal eletrônico, agora você sabe, né? 12:45. Ô, Fabrício, eu vou te confessar uma coisa, eu já temi o Flamengo mais do que eu estou temendo atualmente. Respeito, né? O Ale já falou, melhor elenco, também concordo com o Ale, é o melhor elenco do Brasil, sim. Mas eu assisti ontem, aliás, anteontem, já estamos na sexta-feira, Flamengo Internacional, o Inter vencia por 1-0, teve chance de matar o jogo, não matou, Flamengo batendo cabeça aí, entra a qualidade, né? Você tem um Pedro, você tem um Samuel Lino, o Arrascaeta, que continua voando, né? Impressionante o Arrascaeta, que nessa quebra de linha é diferente mesmo, acha um passe, Flamengo empata o jogo. Mas já temi mais, já vi o Flamengo com melhores dias do que tá vivendo atualmente, viu?
É, eu também, assim, já tá rolando uma pressão lá, né? Os próprios jogadores ontem, o lateral ontem, Varela, acabou
se rebelando um pouco, falou que esse jeito de jogar é o jeito do Jardim, cara, um jeito previsível, entendeu? Um jeito que... Mas é sempre de se desconfiar desses jogadores, desse elenco, né? Porque, assim, a hora que vir Libertadores, esses caras aí vão, de repente, nem vão respeitar muito o Jardim, vão querer jogar, eles têm criatividade. Vai ser um jogo diferente, tá? Vai ser um jogo diferente do que o Cruzeiro tá acostumado a jogar. É jogo de Copa, dois jogos, o Cruzeiro não tem essa necessidade também de que sair, fazer o resultado. Geralmente agora o Cruzeiro tá tendo que ir pra cima, tá tendo que propor jogo, pegar a linha mais baixa, time defensivo. Flamengo vai ser diferente e às vezes o Cruzeiro pode se encaixar perfeitamente nesse jogo do Flamengo, que vem pressionado, né? Dificilmente vai tirar esse título do Palmeiras, já saiu da Copa do Brasil
pro Vitória,
e
né?
Não tem jogado bem, né? Tem empatado, aliás o Jardim adora empate, sabe quantos empates ele teve no ano passado? 13. 13 empates.
É muito,
imagine, né? Se perdesse ali metade, ganhasse metade, era campeão.
Não,
ele não tentava ganhar, ele tava bom.
Ô Fabrício, o Cruzeiro eliminando o Jardim, ele sobe no telhado mesmo, eliminado na Copa do Brasil, Vitória. Palmeiras já colocou a baita de uma vantagem aí. Se o Cruzeiro pica o pé no Mengão, acho que vai ter uma dupla vingança, ainda tira o Jardim do emprego. Mas também, né, Jardim, é mais uma multa pra você morder aí no futebol, né, fila da mãe. 12:48, o Emerson Pansieri, em 6 meses de catraca livre, os ônibus de BH transportaram mais de 8 milhões de passageiros de graça, domingos e feriados. É trabalho da prefeitura que não para. E o MP10, eu tô achando que o MP10 vai ficar pro Rádio Esportes amanhã, hein, Pansieri?
Beleza, nós estamos aqui, estamos aguardando. Se ele não aparecer, a gente registra no Rádio Esportes, também nos programas da nossa Itatiaia. Estamos aqui, estou achando que foi muita coxinha, né, lá no vestiário também.
A turma gelou demais. Ele é gelado. Também.
Merece.
Ele é gelado, Pansi. Já gelou demais em Curitiba e fez gol, congelou lá dentro, tá? Virou um...
E para o torcedor entender a rotina, né? Como o Cruzeiro vai ficar em Curitiba... Eu não tenho pressa nenhuma de sair do estádio. Geralmente quando é um voo fretado, né, a turma corre pro aeroporto e tal. Aí vai jantar tranquilo. Aí a recuperação que era feita no hotel ou no próprio avião, já faz no estádio mesmo. Tá lá ouvindo a Itatiaia, né, Matheus Pereira? Grande MP10 decisivo. Foi escolhido o melhor em campo pela equipe da Itatiaia. Nós vamos trazer o Matheus Pereira no Rádio Esportes. Você estará no Rádio Esportes de hoje, Ale Oliveira? Ou você ganha um descanso nessa sexta, Ale?
Não, sexta-feira é dia de soltar a musculatura. Eu aprendi com o Fabrício, né? De liberar o catupiry, né? De dar uma soltada mesmo. E aí a minha folga, já que no sábado e no domingo...
É liberar o ácido lá, que fala.
Peraí.
Não tem o ácido lá?
Ele
é liberar o ácido lá.
Ele já enforcou o Rádio Esportes de quinta, vai enforcar o de sexta também, Alê?
Não. Isso aí é a escala, né, que a gente fala, né? E aí amanhã estarei de... Hoje estarei de folga, mas sábado e domingo estarei à disposição da rádio mais ouvida do Brasil. Amanhã vou fazer que nem o Guerreiro, vou abrir um vinhoso, aquele sangue de boá... E vou fazer um churrasquinho pra também, que a gente é filho de Deus, né?
Bom descanso, Ale.
Quem agradece é a gente, que aí ele toma essas daí, aí amanhã vem o rico de feição, aquelas coisas, vem as confusões.
Você sabe que quando eu tomo uma, normalmente eu faço um conteúdo para as redes sociais. Aí eu acho engraçado porque eu tô bêbado. O erro é de quem vê, quem assiste, que não tá bêbado, que tá sóbrio. Aí não tem graça mesmo, né, Tiagão?
Tem que compartilhar o álcool com a galera. Bom descanso, viu, Ale?
Valeu, tamo junto, viu? Um abraço pra todo mundo.
Ô, Fabrício Guerreiro, até a próxima, meu amigo. Você volta na turma do bate-bola ou tá de folga também nessa sexta?
Não, você acha que eu tenho folga, estagiário?
Tá vendo? É isso aí.
Correndo atrás, eu tô com a vida ganha igual a Ale, não, fio?
Valeu, Fabrício, estamos encerrando o pós-jogo da Itatiaia para 7 Cabet. A Itatiaia vai continuar ao longo da madrugada trabalhando e eu te convido, hein? 11:30 tem o Rádio Esportes no sextou da Itatiaia, contando muito mais da vitória do Cruzeiro para cima do Curitiba. Cruzeiro ganhou, 1-0, Cruzeirão, campeonato brasileiro. E aí vamos falar do jogo do Atlético na Copa do Brasil. Cruzeiro também voltando a atenção agora para a Copa do Brasil no fim de semana. Muito obrigado a você pelo carinho da audiência, pela companhia, mas ó, continue ligado na Itatiaia, tá chegando, hein? O Gutenberg Gomes, Itatiaia é a dona da noite, aquela prosa, aquela resenha boa ao longo da madrugada, com muita música de qualidade. Eu volto 11:30 no Rádio Esportes. Muito obrigado a você pelo carinho da audiência, pela companhia, até daqui a pouquinho, Rádio Esportes. Valeu, gente!
coisa que a Prefeitura de BH entende muito bem: trabalho. Depois da entrega dos viadutos da Avenida Valdomiro Lobo com Cristiano Machado, o novo viaduto da Saramenha também está entregue. Isso quer dizer menos tempo no trânsito e mais tempo com a família. E tem mais: as obras de mobilidade da região norte de BH avançam dia e noite para melhorar ainda mais a vida de todo mundo. É trabalho da Prefeitura que não para. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para.
Tá construindo ou reformando? Então escuta essa dica do Ratinho.
É isso mesmo, sou eu, o Ratinho. Cimento bom de verdade é o do Saco Roxo, é o cimento CSM.
Qualidade, tradição e secagem rápida pra sua obra não parar.
E de obra eu entendo, meu pai foi pedreiro, eu cresci vendo o esforço de quem pega no pesado, por isso eu indico o cimento Fortaço do Brasil.
CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil.
Driblou o goleiro, olha o ataque. A emoção tá em campo e na 7K Bet também. Plataforma confiável, variedade de mercados e o saque mais rápido que você já viu. Acesse 7k.bet.br. 7K Bet, a emoção do futebol com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte: apostar pode causar dependência. Portaria SPA/MF 322, de 17/2/2025.
Pós-jogo Itatiaia. Oferecimento 7K Bet.
Somos Itatiaia com muito orgulho, com muito amor. Somos a rádio de Minas, presente com você por onde for.
Se você quer qualidade, preço justo e um atendimento de quem entende do assunto, anota essa dica: Dedé Autopeças. São dois endereços para atender você: Avenida Tito Fugêncio 374 e também na Avenida Tito Fugêncio, no número 1370, próximo ao Viaduto do Barreiro e ao Hospital Santa Rita. 3133-687900. Dedé Autopeças. Confiança, economia e tudo que o seu carro precisa em um só lugar.
Ouça bem essa canção, que a vida pode ser mais. Jurubeba, Leão do Norte, Itaí. O sabor que satisfaz.
Jurubeba, Leão do Norte, vinho tinto seco composto com energia concentrada.
Jurubeba, Leão do Norte, Itaí.
Aprecie com moderação.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Programa não recomendado para menores de 10 anos.
Itatiaia de viver, ternura se espalha no ar. Deixa a vida chegar. Itatiaia do meu lado, meu jeito de viver. Itatiaia do meu lado, deixa acontecer.
O amor é lindo, é o meu jeito. Itatiaia de viver, ternura se espalha no ar. Itatiaia do meu lado, meu jeito de viver. Itatiaia do meu lado, deixa acontecer. Itatiaia.
Alguém me chamou aí? Eu tô chegando! Alô, alô, bom dia! Bom dia, minha turma do Bom Dia. Boa noite para você que é da noite, para você que roda a noite, sempre nos dando aquela caroninha. E quando você precisa de uma boa companhia, é aí que a gente entra, é aí que a gente cola com você para fazer a madrugada mais acolhedora do rádio, a madrugada mais interativa do Brasil. É aqui, ó. E pegando audiência, ó, lá nas alturas, com esses fenômenos aí do primeiro time do rádio, mais um show de transmissão e uma bela vitória do Cabuloso. É, você acompanhou aí a vitória do Cruzeirão e um abraço a esses guerreiros aí, a esses fenômenos do primeiro time do rádio, e todos eles passaram por mim ali dizendo: Gutenberg, vou ouvindo você aí até chegar em casa, e quando eu chego em casa, eu fico com dó de desligar o radinho de tão bom que é esse programa Dona da Noite pela Itatiaia. Então, um abraço aí pro nosso, seu nome e seu bairro, Tiago. Tiago Reis, tá ligado? O nosso querido Fabrício Guerreiro. Ô, Penidão, aquela moça deixou um recado pra mim aí. O Guerreiro tá com ciúme, né? Que a Paola deixou um recado aí pra mim. Ele fica assim: olha, mas eu nunca ganhei isso. E eu julguei. Gutenberg julgou onde? Chupou laranja com quem? Não sei, meu filho, mas só sei que eu tenho esse áudio aí, ó.
Beijo, Gutenberg. Só você, hein?
Ah, meu Deus, só eu. Eu, só eu. Ah, mas que beleza. Então, abraço aí pro Fabrício Guerreiro, o nosso Emerson Pansieri, Hugo Sérgio é nosso também, tá lá ligado agora, já se recolhendo, mas é claro, curtindo um pouquinho da nossa madrugada, e o nosso fenômeno também, a Lê Oliveira. Ah, então um abraço carinhoso para essa turma, bom descanso e obrigado pelo carinho e pela companhia. O sinalzinho eletrônico mais famoso, mais tradicional do rádio brasileiro, marcando 1 hora em ponto. Então é hora do nosso Dona da Noite aqui pelas ondas da Itatiaia. Me dá licença para entrar aí na sua vida, nesse clima de alegria, nesse clima de alto astral. Afinal de contas, chegou, Penidão, chegou a sexta-feira. Ah, aí, ó, se vai de vinho, se vai de cerveja, se vai de cachaça, uísque, rum, martini, Alexander, é, garapa, o diabo a quatro, qualquer coisa pra fazer alegria, eu vou é nessa aí, ó, na cerveja da sexta.
Hoje é sexta-feira,
hey!
Chega de canseira. Pega uma cerveja, põe na minha mesa.
Pega duas, garçom, pega duas.
Hoje é sexta-feira, traga mais cerveja. Tô de saco cheio, tô pra lá do meio da minha cabeça.
Opa, destramelou aí, ó.
Chega de aluguel.
Que aluguel, que nada.
Chega de patrão.
O patrão é lindo.
E o sol no coração, pra tanta solidão. Cerveja, 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 cerveja.
É isso aí, 1 hora e 2 minutos aqui na Itatiaia, pra você que tá aí naquela resenha, ou pra você que tá começando o seu plantão, a sua jornada na madrugada, e aí você conta com um programa assim, animado, um programa alto astral, um programa que tem conteúdo e tem a melhor programação da madrugada, e você não pode perder. E o timaço tá aqui prontinho, escalado, numerado e definido. Olha quem está de volta ali depois de um merecido descanso aí para esse guerreiro da madrugada é o nosso querido Alessandro Penido. O Penidão é nosso!
Aquele abraço,
Tudo bem? Deu para descansar um pouquinho? É sempre bom, né? É sempre bom colocar ali o sono em dia. Eu, para colocar o sono em dia, eu preciso ficar em coma 6 meses, porque essa madrugada, ah, isso judia da gente, meu Deus! Mas é uma delícia! Então, ali na Central, hoje é o nosso garotão, né? Força Jovem, é ele, o Davi Meirelles, é folga do Roger Loures, então ali está o Força Jovem. Alô, Davi Meirelles, sempre nos ajudando a fazer a madrugada ficar ainda mais especial com a interatividade de vocês. O nosso zap bombadão já está liberado, é o 999-96-7074. Se você está fora da região metropolitana, coloque por favor o código 31. E para quem está fora do Brasilzão, aí tem aquele mais 55 31 999-96-7074. Eu quero o seu áudio, eu quero informações aí, como é que tá o anel rodoviário agora, como é que estão aí as ruas, as avenidas, as MGs, as BRs, você vai nos informando e a gente vai alertando essa turma que tá aí para nos dar uma caroninha maravilhosa. Olha o Davi, você hoje amarrou o cabelo, é? É, tá, ó, tá um samurai aí, o último samurai do Tom Cruise. Ô, Davi, um prazer, uma alegria ter você com a gente aqui, viu? Vamos junto aí, botando muito áudio da galera e essa interatividade maravilhosa. A programação musical é aquela que só falta adivinhar o seu pensamento e muitas vezes, quando você manda pra cá um bom pedido, a gente toca, a gente atende você com todo carinho e com o maior prazer. Estamos aqui para isso, né? E é claro, sempre um prazer, sempre uma alegria que se renova a cada dia, a cada encontro, a cada possibilidade que Deus nos concede de estarmos aqui. E eu venho rezando, sabe? Pedindo ao Divino Espírito Santo que me ilumine, que me inspire, que renove no meu coração a alegria de fazer o rádio do jeito que a gente acredita no rádio, o rádio companheiro, o rádio amigo, o rádio que segue rasgando as estradas junto com você, o rádio que tá aí na portaria agora, naquela solidão, aquele frio, aquele vento na madrugada e um radinho ligado e uma garrafinha de café de um lado. Ah, meu filho, é tudo que você precisa e muitas vezes é só o que você tem para romper a madrugada. Então é isso, né? Manda mensagem para cá e vai ser uma alegria ouvir o seu áudio também. Eu sou Gutenberg Gomes e de amigo para amigo, diga alô comigo na Itatiaia. Vontade sua. Exagero da sua parte também, viu? Então é isso, 1:06 aqui na Itatiaia. Olha quanta gente mandando mensagem e mensagem de tudo quanto é lugar que você imagina desse Brasilzão. Olha aqui do código 63, bom dia Gutenberg, aqui é o Luiz de Natividade Tocantins. Manda a figurinha da véia pra mim, um abraço. Vou mandar, meu filho, vou mandar já já e aí depois você manda no grupo da sua família pra arrumar uma confusão. Se você não for convidado para as confraternizações de fim de ano, não venha botar a culpa em mim, não, hein? É a figurinha da velhinha que falou que todo mundo da Itatiaia é feio, né? Isso porque ela não conhece Ale Oliveira, Tiago Reis, Fabrício Guerreiro, só os galãs. Tem o áudio da velhinha aí, Penidão? Só pro Fabrício Guerreiro que ainda não ouviu e ele não pode nem imaginar que alguém diria uma barbaridade dessas, né? Bota essa miserável pra falar aí, ó.
Oi, Tatiaia. Eu tava vendo a foto do pessoal que trabalha aí.
Olha.
Nossa, como tem gente feia.
Meu Deus.
Meu Deus do céu, é todo mundo feio. Não salva ninguém aí, né? Nem homem, nem mulher. Nunca vi tanta gente feia junta.
Não tem base.
Mas como é que trabalhar em rádio?
Olha aí,
não,
ó.
Não precisa ser bonito, né?
É.
Que não aparece.
Bonita é a senhora.
Nossa, como são feios.
Obrigado.
Feito.
É, obrigado, obrigado pra levantar a autoestima da gente. Isso é uma beleza. Eu não sei onde é que essa dona viu isso. Eu não sei o que ela anda vendo por aí. Não pode ser. Não pode ser a equipe da Itatiaia. Todo mundo aqui é lindo. É lindo. Então é isso, vem pra cá, nesse clima de alegria, de alto astral, nós vamos fazer aquela boa companhia pra você até às 4 horas da manhã. E eu falo pra você o seguinte: se você tem alguma coisa para fazer ainda no mês de julho, é bom correr porque tá acabando, meu filho. E se não vier um 32 de julho, agora que eu tô voltando de férias, né? Aí o mês parece que dura uma eternidade, né? Se amanhã não for 32 de julho, acaba hoje essa bandalheira. Então, 31 de julho, sabe o que nós temos para celebrar no dia de hoje? Poucos aniversariantes, poucas efemérides, nenhum município mineiro que emancipou num dia como hoje, então é pouca coisa que a gente tem para celebrar aqui, mas o melhor de tudo é celebrar a sua vida e a vida de quem você ama. Sabe, aí ó, se é o seu aniversário ou aniversário de alguém especial na sua vida, manda para cá, manda que nós vamos registrar com todo carinho e com o maior prazer do mundo. Com esse parabéns abençoado, sobe aí, Penido! Ah, mas que beleza! Então, olha, eu pesquisei, olhei, procurei e só encontrei isso aqui, ó. Hoje é o dia do vira-lata. Olha, mas parabéns pro meu cachorro Spike, né? Oh, que beleza. Então, isso é um patrimônio nacional, a questão de ter um vira-lata, né? Então, ou aquele doguinho, aquele amarelão lá, então é isso, hoje é o dia do vira-lata. Eu não sei como é que a gente pode comemorar isso, né? De repente colocando aí uma vasilha d'água, né? Como muita gente do comércio faz, e é um gesto bonito também para os cães abandonados de rua. Então hoje, eu não sei por que razão, mas é o dia do caramelo, hoje é o dia do vira-lata, hoje também é o dia mundial do guarda florestal e é ainda o dia nacional da campanha do quilo. Olha quanta coisa boa, né? Então é isso. E sabe quem são os aniversariantes famosos de hoje? Ah, esse moço tá fazendo o maior sucesso em todo o Brasil. E jovem ele, né? Completando 24 anos hoje, o João Gomes. Canta, primo! Olha ele aí, ó. É pegada de vaqueiro.
Meu pedaço de pecado e corpo colado, vem dançar comigo. Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido que você é o mais bonito pedaço da vida de felicidade. Vem, mata logo, desejo, faz isso, vaqueiro feliz, verdade. Vem, mata logo de beijo, quando te vejo, acabo com a saudade. Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. Tô querendo te beijar de novo. Teu beijo me. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu.
Olha ele aí, ó, na pegada do vaqueiro. Tem outra boa dele aí, Penido? Bota outra boa aí, que esse moço é promissor, né?
É o flor.
Essa é bonita também, hein? Isso é piseiro, né? É piseiro. Tá na moda, tá. É uma outra vertente que chega. Música boa pra dançar junto. É o que tá fazendo falta no mundo também. Sobe o João Gomes aí, ó.
Deve mostrar, pois já tem medo de se ver sozinho. Perder o caminho por compartilhar. E vai voando de flor em flor. E pouco a pouco vai perdendo o medo de se ver do avesso por saber amar. E voa mais que eu, seu beija-flor sou eu. Além de nós um eu, pra que eu seja tu.
Como é que chama esse flagelo aí, hein, ô? Beija-flor, é? Quem é que tá cantando junto com ele? Tem outro homenzinho aí, né, ô? Ah, não, não tem não, é só ele mesmo, é só o João Gomes aí, ó. Então é boa, boa canção e uma nova vertente aí, né, do que tá fazendo sucesso em todo o Brasil. Tem outra boa dele.